Então, estamos agora com 8 horas e 14 minutos. A temperatura está em 18 graus. Você está acompanhando a tua Rádio Cacique e o Conectado. Estamos ao vivo na 92.7 e também no Facebook. Para você que está nos acompanhando aí pelo rádio, também pode acessar o Facebook, que essa matéria nós estaríamos ao vivo também nas nossas plataformas digitais. Nosso convidado de hoje, Dr. Nédio Ottolini Júnior, médico otorrino, para falarmos sobre algumas questões que estão ficando muito evidentes, que é em relação ao pós-Covid, e tem trazido uma certa preocupação para a nossa população. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, doutor Nédio.
Obrigado. Eu que agradeço o convite.
Que bom. Pois é, tem surgido muitas dúvidas, muita preocupação por parte da população nessa questão do pós-Covid aí, doutor Nédio?
Sim, eu tenho recebido alguns pacientes frequentemente. Estão me ouvindo bem? Desculpe.
Estou te ouvindo muito bem.
Tá. Porque assim, a questão da perda do olfato e do paladar, né? Eles são sequelas frequentes no pós-Covid e são sequelas que são de difícil tratamento e o tratamento ainda é bem incipiente. Depende mais da maneira com que o vírus e a resposta imune do paciente respondeu a isso do que basicamente aos tratamentos, sabe?
Pois é, a grande questão é essa. O Covid realmente traz consequências? O que acontece com o organismo de quem pega a Covid aí, doutor Ned?
Então, a variedade de sintomas e repercussões, né, do organismo vai depender do tipo de forma, do tipo de resposta que o organismo teve ao vírus. Então, basicamente, a gente tem lido e visto que os pacientes passam por três tipos, né, de resposta imune do organismo. Basicamente, o vírus, por si só, ele não é tão agressivo, mas a resposta com que o corpo reage ao vírus, sim. Então, a gente chama o paciente que teve uma infecção leve, que é a grande maioria dos casos, onde o paciente vai ter sintomas como se fosse um resfriado comum, né? Os casos intermediários, onde o paciente vai desencadear uma resposta inflamatória, onde tu vai ter um acometimento do pulmão, um infiltrado do pulmão, e aonde então o paciente, por vezes, alguns casos vão ter que fazer uma internação, né? E casos mais avançados, onde essa resposta imune do organismo é muito exacerbada para combater o vírus, e aí esses pacientes necessitam de internação, muitas vezes vão para CTI, o quadro respiratório se agrava bastante, e aí você tem sequelas, às vezes, que tem se visto sequelas neurológicas, né, onde o vírus ataca o sistema nervoso central, deixando sequelas neurológicas, às vezes, para a vida inteira, e sequelas que modificam elas causam uma hipercoagulação, então, no corpo, causando problemas de trombose, AVC e outros casos, onde, então, nessa fase tardia, muitas vezes, você tem que começar a usar anticoagulante para esses pacientes por 30, 60 dias. Uhum. Então, é bem variável, assim. Na minha área, as sequelas tardias mais frequentes são as sequelas de perda do paladar, perda do olfato, e alguns casos neurológicos que o paciente desencadeia tontura, que essa tontura é persistente, e zumbido, perda auditiva, né?
Essa questão, doutor, da perda do olfato, ela tem acontecido com a maioria das pessoas?
Parte delas, aí em torno de uns 30% a 40% dos pacientes. É interessante porque a perda do olfato não é nova para esse tipo de vírus, né? O coronavírus, a gente chama SARS-CoV-2 porque ele é uma variante de um vírus corona que é muito frequente nos resfriados comuns. E E muitas vezes o paciente pega um resfriado não só por coronavírus, por adenovírus, para influenza, que são os vírus comuns que a gente tem todos os invernos aí. E muitos pacientes desenvolvem perda do paladar e do olfato após um resfriado ou uma gripe.
Mas aí é mais breve, né? É mais breve.
Isso, é mais breve, mais leve, recuperação é mais rápida, né? E a gente, eu não era novo, assim, já acontecia de eu ter pacientes que após resfriado ou gripe no inverno tinham perda do olfato ou paladar e isso ficava com uma sequela. Quando o coronavírus surgiu, diziam então, bom, é um vírus que causa perda do olfato ou paladar. E a gente já falava, não, isso é comum nos vírus, né? O coronavírus mesmo, até as cepas que causaram epidemias, né? Não pandemias, mas epidemias como o SARS-CoV-1, que a gente observou uns anos atrás, né? E depois teve lá no Oriente o MERS, né? Que é uma variante do coronavírus, também a gente já observava. Mas no momento que veio o SARS-CoV-2, então essa cepa de coronavírus que causou essa pandemia, falavam, não, ela pode causar perda do olfato, paladar. E a gente já imaginava, não, mas isso já é esperado de um vírus, né, de via aérea, via respiratória. Mas nesse parece ser mais intenso, porque tanto que os pacientes que chegam em consultório hoje e falam, ah, eu perdi o olfato ou o paladar, eu basicamente já considero como tendo adquirido o vírus, porque está sendo tão frequente que aí eu já espero os dias que tem que ter para fazer a testagem, né? E geralmente positiva para o vírus. Então, nessa pandemia, a perda de olfato ou paladar já é critério para você afastar a pessoa, isolar, até dar o prazo para os testes, né? Os testes o pessoal faz errado, os testes, né? Então você tem que ver, às vezes o paciente chega, ah, perdi o olfato ou paladar, mas testei e não tenho coronavírus. Sim, mas tu testou, qual teste tu fez? Qual dia tu fez? Quantos dias você tinha de sintomas e qual teste você fez? Porque daí, às vezes, o paciente está com 5 dias de sintomas e fez o teste de sorologia. Mas a sorologia é para testar anticorpos, ela só vai positivar após 11 ou 12 dias. Então, naquela fase, o melhor teste seria o teste da pesquisa do vírus. Uhum. O PCR ou agora o antígeno, né? E daí já tu pesquisa o vírus direto. Então, tem que ver bem essa questão, mas perda de olfato e paladar nessa pandemia, basicamente, é muito, muito, muito provável que seja pelo coronavírus.
Bom, os nossos ouvintes podem, sim, fazerem questionamentos aí pelo nosso WhatsApp, o 984-18-2145, e na própria postagem aí do Facebook, que a gente vai repassando esses questionamentos para o Dr. Nédio. É, a gente sabe que muitas pessoas já passaram, outras estão passando pela Covid, e essa preocupação, principalmente em relação, perdi o olfato, né, perdi o paladar, e algumas pessoas já vêm de um longo tempo com esse sintoma. Pode demorar até quanto tempo para voltar à normalidade? E isso pode permanecer definitivamente de a pessoa não voltar a ter o mesmo paladar, o mesmo olfato, doutor Nédio?
Então, o que se sabe assim é que o vírus age na via respiratória e ele causa lesão de duas formas. Ou ele causa um inchaço da parte interna do nariz, né? Falado em termo coloquial, né? Incha o nariz, tranca toda a via respiratória e aí você passa a sentir menos o olfato e o paladar. Ou ele ataca diretamente o nervo olfatório. Em alguns casos, pós-morte, tem-se visto que ele ataca não só o nervo olfatório, mas o córtex cerebral na área responsável pela sensação de olfato e os odores, né? Então, assim, quando ataca só a parte, incha o nariz ou causa aquela repercussão intranasal do vírus, normalmente em alguns dias melhora, né? A maioria das pessoas, elas estão encaixadas mais ou menos nesses casos, onde em 7 dias, aí 50% dos pacientes melhoram ou melhoram parcialmente e depois vai evoluindo bem. Ao decorrer de 1 mês, aí a maioria das pessoas já recuperar. Em algumas, uma porcentagem aí de pessoas, a lesão é diretamente no nervo ou ou no sistema nervoso central, diretamente nos núcleos centrais ou no córtex cerebral. Nesses casos pode levar meses e tem casos, que assim, eu já vi paciente desde março, porque teve pacientes que eu atendi em março e que eles pegaram o vírus em Fortaleza, que foi o primeiro lugar no Brasil, né? Uhum. E eu tenho dois pacientes que eu atendi em abril, se eu não me engano, que pegaram na Itália, porque viajaram lá e tal. E esses pacientes, eu observei que muitos ainda não tiveram recuperação total. Existem no mundo relatos de pessoas que pegaram no início da pandemia que ainda não recuperaram, e eu pensaria que muitos casos nunca mais vão recuperar.
Poxa, essa é uma certa preocupação, né? Não voltaria 100% ou não volta praticamente nada, doutor Nédio?
Então, por ser um vírus novo, a gente tem acompanhamento aí de basicamente um ano, né? Tem pacientes aí que não só no Brasil, no mundo, e que a gente tem visto relatos e artigos científicos e tal, tem pessoas que não recuperaram nada, né? Olha só. Nada assim, então há um ano sem, e daí tu não sabe se vai recuperar ou não, né? Os tratamentos que a gente tem, a gente pode falar mais, não sei se agora ou depois, mas eles são tratamentos que não são milagrosos assim, e que basicamente tentam dar alguma melhora no nervo, né? Uhum. Mas que eu acredito que seja mais a lesão que o paciente teve, o comportamento do vírus, do que propriamente o tratamento que vai dizer se você vai recuperar ou não.
Ah, então essa questão tem que tomar cuidado com a questão do tratamento. Milagre...
É assim, o tratamento que a gente tem feito, né, que no mundo inteiro tem se preconizado. Na fase inicial, o corticoide, tá, oral, usa corticoide oral para desinflamar a cavidade nasal, para ter um efeito anti-inflamatório no nervo olfatório. E logo após, a gente usa algumas medicações que facilitam com que o nervo olfatório, da maneira que ele foi lesado, que ele volte a reconstruir. Uhum. Pelo menos a camada externa dele. Então, a gente usa o ácido alfa-lipoico e a vitamina B12, então, que fazem parte da reconstrução, que a hora que o nervo começar a reconstruir a parte externa dele, ele vai precisar desse substrato. E o treinamento olfatório, então, o paciente vai começar ou ele manipula em algum laboratório alguns odores que são odores específicos no treinamento olfatório, uhum. E ele vai tentar inalar duas ou três vezes por dia, ou até, às vezes, tem dificuldade em manipular, né? Tem algumas essências que alguns laboratórios não manipulam. Então, daí o paciente pode fazer algum mais caseiro, assim, né? Então, existem alguns tipos de inalantes mais caseiros que o paciente pode fazer, e ele inala dentro de um pote para tentar estimular o nervo olfatório a voltar a sentir esses odores. E esse é o tratamento que está sendo feito no mundo inteiro, tá? Então, não tem nada diferente. Então, se eu disser, o treinamento olfatório na China, na Rússia, é o mesmo. Só que, às vezes, em alguns lugares tu consegue manipular certinho os odores, outros lugares tu compra a kit. No Brasil, a gente não tem muito, então a gente, às vezes, prescreve algum que o paciente consiga fazer.
Pois então, doutor Nédio, chegam várias perguntas aqui, dentro do possível a gente vai repassando, mas na grande maioria é essa questão de perder o paladar, perder o olfato. Aqui, ó, perdi o olfato e o paladar, após algum tempo voltou um pouco, porém distorcido. Gosto ruim na comida e cheiro estranho, por mais de 3 meses assim. Tem dias que o gosto ruim é mais intenso. O que dizer numa situação dessa, doutor?
Isso, eu não falei, mas às vezes o retorno do paladar, ele é parcial e muitas vezes ele vem acompanhado dessas sensações, né? Que a gente chama cacosmia, que sente odores ruins, fantosmia, que sente odores que não existem e tal. E isso é bem comum É que as pessoas estão atentando agora porque o coronavírus tem isso como um sintoma muito prevalente, né? Eu já via isso com outros vírus, mas via menos, né? Por exemplo, o próprio influenza, às vezes no inverno tu pega uma gripe por influenza, pode acontecer isso, de perda do olfato paladar e às vezes ele voltar desta forma que a ouvinte descreveu, né?
Qual é que é a perspectiva para essa pessoa, doutor Nédio?
Essas perspectivas, elas são... não tem como dizer, né? Uma perspectiva, a gente não tem como saber, e já não tinha como saber com outros vírus, qual que é a perspectiva de melhora. Porque você não tem nenhum exame que fale objetivamente qual é a chance de recuperação do nervo. A gente até tem eletromiografia, mas para os nervos motores. Às vezes o paciente faz uma paralisia facial pós-viral. Então teve uma gripe e paralisou um lado do rosto. Nesse caso, ao invés do nervo olfatório, o nervo craniano afetado foi o nervo facial. Então a gente consegue medir o estímulo nervoso que passa no nervo facial através de um exame chamado eletroneuromiografia, saber quantos por cento das fibras foram lesadas, e ao decorrer de 1, 2 meses a gente vai repetindo para ver quantas fibras voltaram a ter inervação, e muitas vezes essa inervação motora volta de maneira errática. O paciente tenta movimentar o olho, movimenta um pouco a boca junto, porque o nervo volta a remielinizar, ele volta a reconstruir, mas ele volta a reconstruir de uma maneira um pouco heterogênea, não como ela era antes, porque daquelas milhares de fibras motoras, elas reconstruem parcialmente e algumas reconstruem cruzadas. O nervo olfatório é o nervo sensitivo craniano. Nós temos 12 nervos, 12 pares de nervos cranianos. Uhum. Então, o nervo olfatório é o primeiro nervo craniano. Ele é o nervo unicamente sensitivo e a gente não tem como medir no nervo olfatório objetivamente a quantidade de fibras lesadas. Então é difícil prever para ela se ela vai ter esse tipo de recuperação, se vai melhorar o olfato ao decorrer dos meses e se esse olfato vai recuperar de uma maneira adequada ou não, se isso vai permanecer para a vida inteira ou não. Tem pacientes meus que fizeram lesão olfatória pós-viral há 5 anos atrás por influenza, por exemplo, e que até hoje não recuperaram o olfato.
E às vezes independe da agressividade do vírus, por exemplo, casos de pessoas que nem baixaram, não usaram o respirador, doutor?
Independe. A resposta inflamatória, muitas vezes, ela foi de uma maneira...
Diferente.
Diferente, né? O paciente teve unicamente perda do olfato e paladar e mais nenhum tipo de sintoma. E esse paciente, às vezes, vai ficar com uma sequela olfatória o resto da vida.
Que loucura.
E aquele paciente, muitas vezes, que internou com problema respiratório, às vezes ele nem fica com sequela pulmonar, né? Às vezes fica, mas às vezes não. Então, é bem variável, assim.
Vamos lá, tem mais perguntas aqui, doutor Nédio. Bom dia, Paulo, tudo bem? Abraço ao doutor. Um quadro de Covid complicado, 3 meses após uma terrível queda de cabelo. Isso está associado à Covid? E o que fazer?
Um quadro de Covid, ele diria que a queda do cabelo...
Pelo que eu entendi aqui, que essa pessoa teve um quadro de Covid bem complicado e 3 meses após teve uma terrível queda de cabelo. Se está ligada à Covid essa queda de cabelo?
Olha, eu sei que também um dos sinais das manifestações do Covid tem sido as lesões de pele.
De pele.
Eu vi alguns relatos e até vejo o pessoal da dermatologia comentando as lesões de pele por Covid. Tardiamente, assim, da maneira com que ela falou, eu não saberia explicar, não é muito minha área, mas eu, de primeiramente, eu diria que não, né? Acredito que não, mas, claro, às vezes um dermatologista pode explicar para ela. Mas eu acredito que as lesões de pele, as que eu vi, são mais na fase aguda da lesão, né? Não tardio, sim.
São questões que vão surgindo. É impressionante como essa doença aí, a cada dia, vem surpreendendo a população e até os próprios médicos, né, doutor Nédio?
É uma doença diferente, é uma doença... Mas aí tem uma questão que eu acho que também a gente tem que atentar, que eu não vejo sendo muito falado. A questão da globalização, né? essa doença talvez ela se espalhou tão rápido por causa que as pessoas viajam muito os países e têm um acesso muito facilitado hoje em dia. Então,
sim.
Um vírus que surge no outro lado do mundo, ele se espalhou muito rápido. E claro que o vírus é altamente contaminável e tudo mais, mas assim, as situações no passado talvez não virasse uma pandemia tão rápida da maneira com que virou. Mas, assim, eu acredito que essa pandemia possa ser repetida de outra forma no futuro, né? Até pela questão das pessoas circulando o mundo inteiro rapidamente, né? E, enfim, eu acredito que seja uma tendência. Também o mundo tem mais pessoas habitando o mundo hoje em dia, né? É. São 7 bilhões de pessoas, ou até um pouco mais, né? A população cresce bastante. E assim como cresce, elas transmitem doenças. Né?
É. A Cleci Vieira está nos ouvindo. Bom dia, Paulo. Doutor Nédio, a tia da Cleci pegou Covid em dezembro, mas não foi internada. Continua fraca, com dores nas costas e pelo corpo, tomou todos os remédios, fez os exames e deu tudo bem, deu normal. Mas está aí com esse mal-estar, né, pelo corpo. Pode ter a ligação com a Covid ainda, doutor?
Sim, tem pessoas que por meses pós-Covid se sente um pouco de dor, fraqueza. Eu vejo relatos de dificuldade, principalmente a parte pulmonar. Por mais que muitas não internem, o acometimento pulmonar às vezes é pequeno, né? É 10, 15%. Muitas vezes nas tomografias a gente vê aquele filtrado pulmonar bem na base, bem discreto, né? Uhum. E esse paciente às vezes relata, olha, eu passei pela Covid, melhorei, mas eu às vezes vou caminhar 2, 3 quadras e eu já sinto um pouco de falta de ar. Tem que dar uma paradinha. É. E às vezes e as pessoas às vezes perguntam, será que isso vai ficar o resto da vida? É difícil falar, né? Porque às vezes essa sequela pulmonar, sim, vai ficar o resto da vida. Porque onde o vírus acometeu o pulmão, muitas vezes ele vai causar uma fibrose, e essa fibrose vai ficar com uma sequela, né? Certo. E muitas pessoas já não tinham muito hábito de atividade física, não caminham muito, não são pessoas com uma vida muito ativa. Então, as sequelas do Covid acabam impactando bastante essas pessoas, né?
Doutor Nédio, tem algumas perguntas aqui referente a quem pegou a Covid e tem outras comorbidades, como por exemplo a questão da diabetes. Tem pessoas aqui comentando que aí é a questão da unha que começa a cair, né? E aqui tem outra questão também paralela a isso. Sinto dores nas pernas, é comum continuar por um tempo? É isso que você estava comentando, né, doutor?
É comum. É bem variável, mas essa parte das dores no corpo, dores nas pernas, eu vejo que as pessoas ao decorrer das semanas melhoram, no geral. Até pacientes que eu já atendi que ficaram com sequelas motoras, assim, como posso explicar, equilíbrio também, que tinham dificuldade de equilíbrio, tinham dificuldade de caminhar por muito tempo em linha reta. Elas melhoraram ao decorrer dos meses aí. A sequela mais, eu diria assim, o olfato e o paladar são sequelas ruins, né? Mas em tese elas te permitem viver uma vida relativamente normal, né?
Aqui tem outro caso, até me surpreendeu aqui, doutor, dizer o seguinte, só para contribuir, eu passei a Covid e logo após curada, começou também a queda de cabelos. A Nara Lúcia, lá de Caseiros. Então, já estão surgindo outros casos aí.
Pode ser. Eu até tenho uma colega no meu consultório, na minha clínica em Passo Fundo. Eu tenho uma colega dermatologista. Vou perguntar para ela sobre essa questão da queda de cabelo. Eu não sabia. Mas, de repente, sim, né?
Daqui a pouco pode contribuir, né?
Interessante. E interessante como elas relataram que não ocorreu na fase aguda do vírus.
Aqui outro caso, ó. Bom dia, eu peguei a Covid, perdi quase todo o cabelo, deu alergia, não sei bem, estamos em estudo, mas fiquei com problema no coração, fiquei mal, só fiquei sabendo 14 dias depois, também foi em março até agora, não estou muito bem. Então, essa questão da demora em tomar as providências, né? Em ficar sabendo que estava com a Covid, isso também, né? É complicado, né, doutor? Os primeiros casos lá em março.
Sabe que essas sequelas são tão variadas, né? Tem pacientes com vários tipos de sequelas e sintomas. A gente acaba se detendo bastante aos sintomas mais comuns, né? Mas tu sabe que problemas, como ele falou, né? Um problema cardíaco pós-Covid. Uhum. Eu tenho visto pacientes que ficaram com problemas sérios, assim, de problemas trombóticos, tromboembólicos, né? Tanto que a gente tem que monitorar, principalmente os pacientes que tiveram o Covid um pouco mais agressivo, tentar pedir o dedímero, ver qual que é a reação tromboembólica do paciente para que esse paciente seja tratado com anticoagulante pós-Covid, né?
Certo. Bom dia, tive Covid, estou sem olfato há cerca de 49 dias. Recomenda-se fisioterapia caso demore a voltar ou não? Que tipo de tratamento? Ainda nesse assunto da perda de olfato e paladar, né, doutor?
Olfato e paladar. Então, o que eu tenho orientado, né? Os pacientes com perda de olfato e paladar, que eu tenho prescrito para eles a vitamina B12 e o ácido alfa-lipoico, que são medicamentos que a gente tem, pode ajudar aí na regeneração neuronal, não só do olfato, mas outras neuropatias também se usa, né? E tem o prescrito treinamento olfatório, né? Até existe um site da Organização Mundial de Saúde, que é o absent.org, que é A-B-S-C-E-N-T, absent.org, e inclusive tem uma aba que você daí bota a página em português. Ali explica bem direitinho, foi a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que fez esse site para que os pacientes com sequela pós-Covid, a sequela olfatória, pudessem acessar esse site e que pudessem ler sobre a doença e ver quais são os tratamentos, manipular os odores também, e para que possa fazer o treinamento em casa.
Olha, né? Aí, interessante. Bom, doutor Nédio, a gente sabe que os profissionais da área médica têm os seus posicionamentos e aqui um questionamento um pouquinho diferente. Bom dia, Paulo. Vi uma reportagem sobre as máscaras de tecido que não têm a mesma eficiência das demais. Procede essa informação ou não? Aqui é uma questão, sim, mais da prevenção, né, doutor?
Tem diferença, sim. Eu geralmente, desde o início da pandemia, uso a máscara N92, tá? Eu comprei, o primeiro lote que eu comprei, logo que começou a pandemia, eu só consegui via internet. Não tinha mais lugar nenhum. Então, eu comprei um lote de 20 máscaras. Ela tinha durabilidade de 15 dias, né? Mas eu usava a máscara por uma semana e descartava. E logo após as 20 máscaras que eu comprei da 3M, né? Não querendo fazer propaganda, mas era a que tinha, assim, né? E daí, depois, conforme foi passando, eu tenho acesso nos hospitais. Hoje, a máscara N95 nos hospitais, ela dá uma proteção bem eficiente, assim, de quase 100% de micropartículas, né?
Ótimo.
E para ambiente, principalmente o ambiente hospitalar, onde eu circulo, ela é a mais eficiente. Nas pessoas da comunidade, eu vejo que as pessoas usam várias coisas, né? Às vezes o que consegue, né? Que são, às vezes, até um tecido, as pessoas fabricam uma máscara de tecido e tal. A proteção, ela é bem inferior, né?
Sim.
O ideal seria até comprar aquela máscara normal, que é a máscara cirúrgica, que ela não é cara, e que ela tem várias camadas de filtro, né? Já ajuda mais. Mas o tecido, por si só, muitos não têm essa proteção para micropartículas. Então, ela é melhor do que não usar, mas entre usar uma máscara específica do que usar uma máscara fabricada em casa, eu acho que é melhor uma mais específica. No início da pandemia não se achava muita máscara, né? Hoje tu já acha, Hoje acho, às vezes elas estão um pouquinho mais caras, né, do que antes da pandemia, mas você tem acesso.
Olha, doutor Nete, ficaram algumas perguntas, evidentemente, o nosso tempo estourou, e já vou lhe dizer, doutor, pessoal, quando lhe acompanha aí, participando com a gente no rádio, já também vai para o lado da labirintite, da sinusite, aqui várias perguntas, quem sabe aí nos próximos dias a gente agenda um bate-papo nesse sentido, né, doutor?
Claro, estou disponível.
Que
só
bom.
Só vocês me falarem. Eu agradeço por estar presente na rádio. Sempre sou ouvinte da Rádio Cacique.
Que bom, que bom.
Principalmente nesse período da manhã, que a rádio tem o programa local, né? São os que eu mais gosto, assim. E agradeço, e quando tiver alguma dúvida, estou aí disponível.
Que bom, obrigado aí pela disponibilidade, foi um prazer mais uma vez conversar com o doutor Ned Ottolini Júnior, nosso conterrâneo aqui, que atende, é bom que se diga, né, doutor? Atendendo em Passo Fundo e aqui também, normalmente.
Normalmente, Lagoa e Passo Fundo. Lagoa eu atendo geralmente uma vez por semana, mas Passo Fundo os outros dias.
Certo.
E sempre estou por aí, é só perguntar, tem os canais aí que... Pessoas às vezes perguntam, posso perguntar alguma coisa? Pode, eu tenho o Instagram, tenho o canal do Facebook, tenho o e-mail, tenho o site, é só procurar e mandar a pergunta, eu respondo. Não
tem problema. Até hoje, as pessoas às vezes ligam aqui para pedir o seu contato aí, e também aqui estamos à disposição, a gente
passa. Se elas entrarem no Instagram ali, mandam um direct e eu respondo.
Bem, tá bom. Tranquilo. Obrigado, doutor Nédio.
Obrigado.
Grande abraço, viu?
Valeu. Bom dia para vocês.
Bom dia. Tchau. Doutor Nédio Ottolini Júnior, médico otorrino, participando com a gente aqui, falando um pouquinho mais sobre essa questão, principalmente, né, gente, envolvendo aí essa questão da perda do olfato, perda do paladar, que tem, de certa forma, trazido uma certa preocupação para a população. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes com o nosso conectado ligado na informação.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Tecnocar Mini. Mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas. Óleo e filtro. Tecnocar Mini. Na antiga mecânica do Boca. Fone 996-09-0914.
Hora certa. 8 horas 46 minutos.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pet pode te acompanhar. Esse lugar chegou! Greenhouse! Visite-nos e experimente nossas delícias. Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Mateus Douzan.
Esporte Som Alto Som, 26 anos de experiência e dedicação com o nosso cliente. Especializada em som, alarme, vidros elétricos, travas elétricas, conserto de para-brisa, películas automotivas e residencial, recondicionamento de máquinas de vidro elétrico e manuais, ar-condicionado automotivo e agrícola. Precisou? É só nos chamar, porque atendemos também na lavoura, para você não perder tempo. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3327.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Quintal, loja de produtos naturais. Qualidade de vida começa pela alimentação saudável.
Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Quintal, uma loja de produtos naturais que acredita que a qualidade de vida começa pela alimentação saudável. Conheça a nossa infinidade de produtos. Quintal, Afonso Pena, Centro de Lagoa Vermelha.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Ótimo, agora 8:50, 8:50. Vamos trazer agora a participação do Hugo. O pessoal da Ubermag está chegando aqui. Hoje é o nosso amigo Hugo que está aí em contato com a gente. Alô, Hugo, bom dia para você, Hugo.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da rádio, da sua rádio Cacique. Estou chegando em nome da Ubermag para falar sobre o colchão mais tecnológico do mercado, o colchão Ubermag. Nós desenvolvemos o colchão projetado especificamente com a mais moderna tecnologia, pensando na sua saúde, em te auxiliar no dia a dia. Os colchões da Ubermag contêm suas estruturas, 6 tipos de terapias das mais avançadas em ciência do sono até o momento. O Rabatan, que é uma espuma vulcanizada em alto relevo, sistema high-tech, e que vai te proporcionar uma massagem relaxante, conhecida como Dunin, aquela massagem japonesa. O colchão da Ubermag tem tecnologia japonesa. Chega de dores nas costas, de noites mal dormidas, invista na sua saúde. Também tem em ação o magnetismo e o infravermelho longo. Esses vão beneficiar a boa circulação sanguínea no teu corpo. O efeito no organismo é como se você estivesse andando tranquilo, descalço, com as pernas na terra e tomando o saudável sol do amanhecer, que é reconhecidamente o mais benéfico para a saúde. Aí entra em cena a energia quântica e a cromoterapia, que vão ajudar a aliviar a carga de estresse do dia a dia. Também aquela massagem gostosa e revigorante, juntamente com a densidade progressiva, que irão corrigir sua coluna, aliviando dores e cansaço físico e mental do dia a dia. Além disso, os colchões do Ubermag recebem tratamento contra ácaros, fungos e outros males que tanto prejudicam a saúde. Enfim, você sabe, você conhece, a Ubermag fabrica o melhor colchão magnético do Brasil. Então aproveite, invista na sua saúde e bem-estar, você vai sentir a diferença. Toma nota aí, o telefone para você entrar em contato e agendar aí o horário com o nosso consultor, pode ser por WhatsApp também, tranquilamente. 54